você vai encontrar o amor mais puro. Sei que Ele vai lhe conceder paz que excede o é o seu fulgor.
Pai querido, derrama sobre nós o Espírito Santo prometido. Que Ele venha habitar em nós, que Ele venha abrir a nossa mente para a Tua Palavra. Que o Teu Santo Espírito venha nos convencer do nosso pecado, dando-nos o arrependimento. Pai eterno, queremos nos sentir salvos na Tua presença. Pecadores, mas perdoados. Imperfeitos, mas amados pelo nosso Pai. Ovelha perdida, mas encontrada por Jesus. Um filho pródigo, abraçado pelo Pai, coberto com seu manto da justiça. Derrama sobre nós o Teu Espírito, Pai. Que o Senhor fale ao coração dos pais, dos jovens, das crianças. Que os Teus anjos estejam presentes aqui dentro deste recinto sagrado. Porque o Senhor é santo. Em nome de Jesus. Amém. Dois caminhos, duas coroas. A palavra de Deus diz em Mateus capítulo 7, os versos 13 a 14. Entrem pela porta estreita. porque larga é a porta e espaçoso o caminho que conduz à perdição. E muitos são os que entram por ela. Como é estreita a porta e apertado o caminho que leva à vida, e são poucos os que a encontram. São dois caminhos, meu irmão. Existem milhares de igrejas. Religiões, existem pelo menos 6 grandes religiões no mundo. Mas igrejas, denominações, são milhares. Mas Deus não vê desta forma. Deus não vê religiões. Deus não vê igrejas. Deus vê dois caminhos. Se existissem centenas de caminhos, seria um pouco difícil acertar o caminho. Mas quando só existem dois caminhos, não é tão difícil acertar. São só dois. É só o caminho estreito e é só o caminho largo. Dois caminhos. Caminhos distintos, separados. Não são caminhos confusos, não. São caminhos que não se cruzam. São caminhos opostos. Um leva para a vida eterna. O outro leva para a morte eterna. Com Deus não tem mais ou menos. Jesus disse, quem não é contra mim, é por mim. Quem comigo não ajunta, espalha. Queridos, Jesus Cristo é muito distinto, é muito claro, é muito transparente. Nós podemos ver claramente que existem duas multidões. Uma caminhando no caminho estreito e outra caminhando no caminho largo. São diferentes, porque os caminhos são opostos. O caminho largo é suave. O caminho largo é espaçoso, é fácil. O caminho estreito é apertado, é íngreme, é escabroso. Da mesma forma, as multidões que andam nesses dois caminhos são diferentes, opostas no caráter, opostas na vida, opostas no vestuário, opostas na conversa, na conversação. São dois caminhos, duas multidões. Inconfundíveis. Inconfundíveis. Porque Jesus disse, pelos seus frutos os conhecereis. É impossível não se dar a conhecer pelo que você fala. Quando você abre a boca e começa a falar, é impossível não se dar a conhecer. Nós estamos mostrando ao mundo e ao universo, porque somos um espetáculo para o universo, em que caminho estamos caminhando. Os que viajam pelo caminho estreito conversam a respeito da alegria e da felicidade que eles terão no final do caminho. Os que viajam pelo caminho estreito sofrem perseguições, críticas, escárnios. Mas, queridos, o deleite deles, a alegria deles é conversar sobre o final da viagem. Quando eles estiverem entrando pelos portais da Nova Jerusalém. O sonho deles é o céu. As visões deles é o céu. A Nova Jerusalém não lhes sai da cabeça de dia e de noite. Pensam na Nova Jerusalém, a cidade do Deus vivo. Às vezes percebemos que esta multidão que anda no caminho estreito, às vezes o semblante deles está triste, mas de repente brilha com piedosa e santa alegria, porque a vida não é só de alegria. Existem tristezas para o povo de Deus. Para Jesus existiram momentos de tristeza. Mas aquela multidão que anda no caminho estreito se veste de uma maneira diferente da multidão do caminho largo. Nem como eles falam. A conversação, os assuntos são diferentes. Nem agem como eles. O comportamento é diferente. São diferentes em tudo. Não ouvem as mesmas músicas? Heavy metal? Rock? Pagode? Samba? Isso não é com eles. Eles se deleitam em hinos de louvor ao Pai. Hinos de louvor ao Filho. Hinos de louvor ao Espírito Santo. Hinos da glória, do reino da glória. Eles se deleitam quando estão sozinhos no carro, ou no caminhão, ou seja onde for. A estação deles está sintonizada com o céu. Você é aquilo que você é quando está sozinho, na frente do seu computador. Esse é você. Você não é esse que está no púlpito. Você não é esse que está aqui dentro da igreja. Você é aquele que está diante de um computador, de uma tela. O que você está vendo, o que você está fazendo ali. Ou na televisão, ou viajando, hospedado sozinho num hotel. Um hotel que tem dentro do seu quarto, cable. Uma centena de cables. Você pode ver o que você quiser. Esse é você. E só Deus sabe quem é você, e você sabe quem é você. Ninguém mais, nem sua esposa. Queridos, os que viajam pelo caminho estreito, eles não têm ídolos nesta terra. Não são fãs de nada. O único herói na vida deles é Jesus. O modelo lhes foi dado, Jesus. Um homem de dores, um homem experimentado nos trabalhos, que passou por esse caminho sofredor. Mas este é o grande herói da vida deles. Mas no outro caminho, caminho largo, espaçoso, quem anda por ali são pessoas preocupadas com sua própria pessoa. Eu gosto. Eu vou. Eu não vou. Eu prefiro desta forma. Eu em primeiro lugar. Eu em segundo lugar. Eu em terceiro lugar. A obsessão deles não é o Pai, a glória do meu Pai. Porque essa era a obsessão de Jesus. Tua glória, Pai. Tua vontade, ó Pai. A tua vontade seja feita. A tua vontade. Tua vontade. Os que andam no caminho estreito pensam na glória do Pai. E só na glória do Pai. Os que andam no caminho largo pensam na sua própria pessoa. Seus próprios interesses. Suas próprias roupas. Seus prazeres. Seus gostos, seus negócios. Recorrem a todos os meios para adquirir propriedades. Sabe o que é isso? Todos os meios para adquirir propriedades. Se tiver que mentir, mente. Se tiver que sonegar, sonega. Se tiver que enganar, engana. Eles fazem qualquer coisa para adquirir propriedades. A todo custo. Tornam-se doidos. Nesse sentido de acumular. Para quê? Não para dar. Acumular para ter o prazer de ter. Para ter o prazer de possuir. Pisam os direitos dos outros. Oprimem os pobres. Tiram vantagem dos menos espertos. Para economizar um pouco de dinheiro. Permitem, consentem que os membros da sua família trabalhem além das forças até ficarem doentes. Olhando para a multidão que segue pelo caminho largo, nós vemos que eles se entregam livremente às risadas, ao divertimento. Não pensam no fim da viagem. Quando você pensa na história de Titanic, e você se lembra que aquela multidão que pereceu nas águas profundas do oceano, geladas, até alguns minutos antes eles estavam dançando, bebendo, comendo, Mas o iceberg já estava lá. O iceberg já estava lá. O iceberg não surgiu do dia para a noite. Para se formar um iceberg daquele tamanho, irmãos, foram anos, anos e anos. Para se formar um iceberg daquele tamanho, com aquela profundidade. E eles estavam numa festa que parecia que duraria a vida toda. E durou mesmo a vida toda. Só que a vida que não durou, a vida acabou naquela noite. Porque a vida toda é até você morrer. Enquanto eles estavam no banquete, eles não imaginavam que existia na frente o quê? A morte. Assim caminha a multidão no caminho largo, sem pensar no final da viagem, sem pensar no abismo, sem pensar no lago de fogo e enxofre. Ah, pastor, não fala sobre isso. Existe? Existe um lago de fogo e enxofre. Existe um céu a ganhar, irmãos. Existe um inferno a evitar. Não percam de vista isso. Existe um céu a ganhar. Existe um inferno para evitar. Quem decide? Você, eu, nós decidimos. Queridos, vemos percorrendo essa estrada larga, muitos que têm escrito palavras neles, palavras escritas nessas pessoas, não todas, mas algumas pessoas que estão no caminho largo, existem frases na camiseta deles, como esta: morto para o mundo. Próximo está o fim de todas as coisas. Estejam prontos para a volta de Jesus. Vejam. Deus mostrou em visão pessoas caminhando no caminho largo, mas que tinham esses dizeres escritos sobre eles. Morto para o mundo. Próximo está o fim de todas as coisas. Estejam prontos para a volta de Jesus. Mas eles são precisamente iguais a todas as outras pessoas do caminho largo. Na visão mostrada, foi visto que estas pessoas com estes dizeres não curtiam como os ímpios totalmente curtem. Existia uma nuvem de tristeza no semblante destas pessoas. Por quê? Porque eles nem curtiam o pecado, porque a consciência não lhes permite. E nem curtem a alegria da vida espiritual. Eles têm pés, pé no mundo, pé na igreja. Chama-se mornidão. São os cristãos do sábado à noite. O que fazem sábado à noite? Mas de quando em quando, eles mostravam as letras nas suas roupas. E chamava a atenção das pessoas que estavam ao redor delas. Está vendo aqui? Morto para o mundo. Próximo está o fim de todas as coisas. Estejam prontos para a volta de Jesus. De vez em quando convidavam aquelas pessoas para que também escrevessem na roupa deles os mesmos dizeres. Eles estavam no caminho largo. E no entanto professavam pertencer ao número dos que viajavam no caminho estreito. Os que estavam ao redor deles diziam: come on, give me a break. Você é igual a mim? Cai na real. Você é igual a mim. Só porque você tem essas palavras escritas aí? Nós fazemos as mesmas coisas. Nos vestimos iguais. Não há distinção entre nós. Falamos e procedemos da mesma forma. Por que deveria eu escrever essas palavras na minha camiseta? Por quê? Você não é melhor do que eu. Queridos, quando nos lembramos do início da nossa igreja adventista, lá nos idos de 1843, 1844, percebemos que havia naquele tempo uma consagração, um espírito de consagração que não existe hoje. O que é que acontece com o povo de Deus? O que está acontecendo com o povo de Deus? Quando você lê que Ellen White trabalhava o dia todo fazendo copas de chapéu, colocando a copa do chapéu. E o dia todo de trabalho lhe rendia 25 cents. Pelo dia inteiro de trabalho. E ela diz assim: eu não comprava nenhuma roupa para mim. Eu não comprava nenhum objeto, embora eu necessitasse. Mas eu guardava esses 25 cents para ajudar a comprar folhetos, para distribuir a mensagem da volta de Jesus. Quando percebemos que Tiago White trabalhava o dia todo rachando lenha ou carregando pedra na estrada de ferro para ganhar 50 cents pelo dia todo de trabalho, para poder publicar os primeiros jornais, as primeiras revistas adventistas. E Ellen White fala assim: e quando íamos para as reuniões, eu me punha a consertar a roupa do meu marido, que estava rasgada. Eu começava a remendar a manga, mas ficava difícil descobrir o que era remendo e o que era pano, porque já era remendo em cima de remendo. Já não dava para saber mais o que, que era remendo e o que não era remendo. E para que todo esse sacrifício, irmãos? Para que a igreja adventista chegasse num ponto em que ela está hoje? Morna? Há hoje conformidade com o mundo. Existe hoje uma indisposição para sofrer por causa da verdade. O que existe hoje é uma falta de submissão à vontade de Deus. Lembram-se dos filhos de Israel no deserto? Quando Deus os tirou do Egito? Que multidão, que multidão, cerca de 2,5 milhões de pessoas, ou 3 milhões, caminhando pelo deserto. Deus operou milagres, milagres e milagres, provou-os, experimentou-os. E o que, que eles disseram? Números capítulo 11, verso 4, pelo que os filhos de Israel tornaram a chorar, o povo chorando, uma multidão chorando e dizendo: quem nos dará carne a comer? Lembramos-nos dos peixes no Egito, comimos de graça, e dos pepinos, e dos melões, e das cebolas, e dos alhos. Em Êxodo 16:3, quem dera houvéssemos morrido pela mão do Senhor na terra do Egito, quando estávamos sentados junto às panelas de carne do Egito, quando comíamos pão até fartar. Por que nos tirou para este deserto? Para matar de fome a toda esta multidão? Deus tirou o seu povo do Egito para matar? Não. Deus tirou o seu povo do Egito para educar. Só que, queridos irmãos, a educação é disciplina. Esse é um processo doído, porque nós temos que aceitar a disciplina, aceitar a ser educado. Deus só quer ensinar a mim e a você a vivermos para a sua glória. Muitos que professam crer na verdade para estes últimos dias acham estranho que os filhos de Israel fossem tão murmuradores. Quando lemos a história do povo de Israel, perguntamos: mas como pode? Como pode ser tão reclamão? Como pode ser tão rabugento? Como pode? Será que nós não fazemos o mesmo? Tudo era milagre naqueles 40 anos no deserto. A passagem pelo Mar Vermelho, o maná. Quem era o maná? Há pessoas que ainda tentam descobrir cientificamente o que era o maná. Pobres. É como tentar descobrir cientificamente o que era aquela água que eles bebiam, que saía da rocha. É como se eles procurassem descobrir, hoje viajando pelo deserto do Sinai, procurar descobrir quais eram as rochas que produziram água. Irmão, não existia rocha que produzia água. Existia Jesus que produzia água. Porque a rocha era Jesus. Muitos negam os milagres porque não estão acontecendo. É óbvio. Não está caindo o maná. Porque o maná era Jesus. A água era Jesus. A coluna de nuvem que fazia sombra para o acampamento era Jesus. E a coluna de fogo à noite para iluminar e aquecer o acampamento era Jesus. E a Bíblia diz, e a rocha os seguia. Onde eles iam, lá estava a rocha, dando água. A rocha é Jesus. As coisas espirituais se discernem espiritualmente. Viviam debaixo de milagres, mas reclamando, murmurando. Queridos, desde o momento em que Jesus tirou você e a mim do Egito do pecado, desde o momento em que Jesus tirou você do reino das trevas e colocou seus pés em direção à Nova Jerusalém, à Canaã Celestial, a responsabilidade de sustentar você, a responsabilidade de proteger você, é dele, é de Jesus. Foi Deus quem sustentou e protegeu seu povo durante 40 anos, no trajeto do Egito até a Canaã. E é Deus quem vai proteger e sustentar você no trajeto do Egito até a Canaã Celestial, a Nova Jerusalém. Não precisamos ficar preocupados com o que beberemos, o que vestiremos. O que Jesus está falando é, busque em primeiro lugar o meu reino e a minha justiça, e todas as coisas serão acrescentadas. Só faça isso. Me coloque como primeiro na sua vida e eu faço o resto. Porque eu sou mesmo Deus dos milagres. Queridos, existem dois caminhos, duas coroas. Jesus coloca diante de você uma coroa, Satanás coloca outra coroa. Jesus usa as palavras de Josué para fazer você pensar, para nós pensarmos. Vejam as palavras de Josué. Se, porém, não lhes agrada servir ao Senhor, escolham hoje a quem irão servir. Eu sou da opinião de que nós temos que decidir. Certo ou errado, mas temos que decidir. Há pessoas que não decidem a vida toda com medo de decidir errado. Está errado. Nós temos que decidir, certo ou errado, não importa, mas decida. Porque se você decidir errado, você descobre que está errado e volta atrás, pede perdão e decide certo. Mas há pessoas que não decidem nunca. Decida. Isso que Josué está falando. Se, porém, não lhes agrada servir ao Senhor, escolham. Mas tem que escolher, tem que escolher. Faça uma decisão. Escolha hoje a quem vocês querem servir. Se aos deuses que os seus antepassados serviram, além do Eufrates, ou aos deuses dos amorreus, em cuja terra vocês estão vivendo. Mas eu e a minha casa, disse Josué, serviremos ao Senhor. Decisão que custou crítica, opressão, perdeu amigos, mas ele decidiu, eu e a minha casa serviremos ao Senhor. Foi no ano de 1861, no dia 25 de outubro, que Deus deu uma visão em Battle Creek. E nessa visão dada por Deus, a terra parecia escura, triste. E o anjo disse, olhe atentamente para a terra. E quando olhamos para a terra, vemos uma multidão. Rodeados por anjos de Deus, outros se achavam em completas trevas, cercados de anjos maus. Sabem, queridos, ninguém está sozinho. Você não pode sofrer de solidão nesta terra. Você nunca está sozinho. Ou você está cercado por anjos de luz, ou você está cercado por anjos de trevas. Nunca, ninguém, jamais estará sozinho. Sempre temos companhia, boa ou ruim. Foi visto então, nesta visão que Deus deu, um braço estendido lá do céu, estendido para a terra, segurando um cetro de ouro. Na extremidade superior do cetro havia uma coroa, cravejada de brilhantes, e cada brilhante emitia luz fulgurante, clara, bela. Estava inscrito nesta coroa: todos os que me conquistam são felizes e terão a vida eterna. Mas existia uma outra coroa, abaixo dessa. E nesta coroa estava escrito: joias, ouro e prata. Tesouros terrestres, riqueza e poder. Todos os que me conquistam têm honra e têm fama. São só duas coroas, irmãos. Você não precisa se bater tanto. Tem tanta coisa, tanta igreja, não sei qual é o caminho certo. São só dois. São só dois. Se você decide pelo caminho errado, você descobre logo que está errado e volta atrás e decide pelo certo. Não existe 3, 4, 10. São só dois. Só existem duas coroas. Uma cheia de joias, ouro e poder, que trará para você fama e poder. Foi também mostrado na visão uma vasta multidão que lutava com unhas e dentes para alcançar a coroa cheia de joias, ouro e prata. Pareciam privados da razão, enlouquecidos. Empurravam-se uns aos outros, deixando para trás os mais fracos, pisando sobre os que, naquela pressa, caíam, eles pisavam por cima. E aqueles que conseguiam segurar a coroa cheia de joias, ouro e prata, agarravam-se a esta coroa e contavam e recontavam seus tesouros. Foi mostrado também que muitos que eram mais fracos não conseguiam chegar na coroa terrestre, porque eram pisados, empurrados pelos outros, mas não desistiam. Existiam deformados, doentes, idosos, mas estavam procurando alcançar a coroa terrestre. Alguns morriam ao tentar alcançá-la. Outros morriam precisamente no ato de se apossar da coroa. E outros morriam logo depois que se apossavam da coroa. Cadáveres estavam caídos pelo chão. Porém, a multidão avançava, pisando por cima dos cadáveres de seus companheiros. Cada um que atingia a coroa era aplaudido. Uma grande multidão de anjos maus estava ocupadíssima. Satanás estava no meio da multidão e todos olhavam com a maior satisfação para a multidão que lutava pela coroa terrestre. Muitos que procuravam essa coroa terrestre eram cristãos professos. O que são cristãos professos? São cristãos que foram batizados em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. São cristãos cujos nomes estão no livro da igreja. São cristãos cujos nomes um dia entrou no livro da vida do Cordeiro. Mas que não estão fazendo de Jesus o primeiro na sua vida. Alguns pareciam ter alguma luz. Olhavam interessados para a coroa celestial. Tinham algum interesse pela coroa celestial. Pareciam muitas vezes se encantar com as belezas da coroa celestial. E enquanto timidamente estendiam uma das mãos para a coroa celestial, a outra estendiam-na avidamente para a coroa terrestre. Estão percebendo, irmãos? O problema da mornidão de Laodiceia não é que eles não querem a coroa celestial. Eles querem. Enquanto timidamente estendiam uma das mãos para a coroa celestial. Eles querem a coroa celestial. Mas estendem a mão o quê? Timidamente. Mas a outra, eles estendiam avidamente a terrestre, decididos a possuí-la. E na sua busca ansiosa por obter a terrestre, perdiam de vista o quê? A celestial. E ficavam em trevas. E mesmo assim, andavam às apalpadelas. Mas Deus mostrou na visão que alguns desta multidão que lutava pela coroa terrestre, alguns se desgostavam, ficavam decepcionados, desgostavam-se da multidão que procurava tão veementemente a coroa terrestre e se afastaram daquela multidão. E diligentemente passaram a buscar a coroa celestial. Tão logo eles começaram a buscar, lutar pela coroa celestial, o rosto deles mudou. De escuro para claro, de triste para presenteiro, alegre, cheio de santa alegria, amém? Aleluia! Queridos, tendo os olhos atentamente fixos na coroa celestial, eles estavam sendo ajudados pelos anjos, tentando abrir caminho no meio da multidão e os anjos de Deus ajudando-os. Essa é a sua luta, meu irmão. Essa é a nossa luta. Aproximando-se eles da coroa celestial, a luz que dela provinha resplandecia sobre eles e em redor deles. Afugentava as trevas, tornava-se mais clara e brilhante, até que eles pareciam transformar-se à semelhança dos anjos de Deus. Rostos como rostos de anjo. Lembro de Estevão, quando estava para ser apedrejado, a Bíblia diz que o povo olhando para o rosto de Estevão era como o rosto de um anjo. Não se detinham em olhar para a coroa terrestre. Os que estavam empenhados na conquista da coroa terrestre escarneciam deles, zombavam deles, atiravam-lhes o quê? Bolas pretas pelas costas. Por que pelas costas? Porque os que estão lutando pela coroa celestial, eles dão as costas para o quê? O mundo. Podem ser atingidos? Podem, só pelas costas. Só que quando Satanás lança as bolas pretas pelas costas, elas não nos atingem, porque o nosso alvo é santo. E nós estamos cercados por um anjo ou por escudos de luz, que são os anjos de Deus. Essas não lhes faziam mal, contanto que seus olhos se mantivessem fixos na coroa celestial. Aqueles, porém, que estavam lutando pela coroa celestial, e ao verem as bolas pretas, começavam a prestar atenção nas bolas pretas, e se voltavam para olhar para as bolas pretas que estavam sendo lançadas sobre eles, se perdiam. Deus diz em Mateus capítulo 6, verso 19 a 24, não ajuntem tesouros na terra, onde a traça e a ferrugem tudo consomem. É artimanha de Satanás fazer a cabeça de cada um para acumular, fazer o pé de meia, se matar, vegetar para acumular. Quando o único dia que você tem é o dia que se chama hoje, o dia de amanhã não é seu, nem meu. Hoje é o meu dia da salvação. É hoje que eu tenho que fazer a minha decisão por Jesus. Não ajuntem tesouros na terra, onde a traça e a ferrugem tudo consomem, onde os ladrões minam e roubam, mas ajuntem tesouros no céu, onde nem a traça, nem a ferrugem consomem, e onde os ladrões não minam, nem roubam. Porque onde estiver o nosso tesouro, aí estará também o nosso coração. Ou você ainda é daquele tipo que diz, não, eu tenho meus bens, minhas propriedades, mas meu coração não está nelas. Não está? Por que você não deu ainda, então? Dá para quem? Ore, Deus vai dizer para você, para quem você deve dar. Ah, pensei que o senhor ia dizer que era para a igreja. Não, Deus vai dizer para você. Deus vai mostrar para você quando vender, por quanto vender e a quem dar. Deus mostra. Quando Jesus disse para o jovem rico, vai, vende tudo o que tens. Ele saiu triste. Porque onde estava o tesouro, estava o quê? O coração. Uma esposa uma vez me disse, lá em Fortaleza, lá na Aldeota, pastor, não sei o que eu faço mais para agradar o meu marido. Eu pago o meu carro, pago a minha gasolina. O senhor acredita que quando a gente vai jantar, eu pago o meu jantar? compro o meu perfume, eu não dou nem um centavo de despesa para ele, e não está bom. Falei, esse é o problema seu. Esse é o problema do seu marido. Ele não investe nem um centavo em você. E a Bíblia diz que onde estiver o tesouro, estará o quê? Coração. Quanto de dinheiro ele investe em você? Nada. Então, o coração dele não está em você. Onde você puser o seu dinheiro, ali você vai estar colocando também o quê? O coração. Quem é fiel a Deus nos dízimos e nas ofertas, o coração está na igreja, porque eles amam a igreja. Porque eles investem na igreja. O marido que investe na esposa, ama a esposa, porque todo o tesouro dele está sendo colocado nela. Queridos, só existem dois caminhos e duas coroas. Hoje, nesse exato momento, nós precisamos avaliar a nossa vida e descobrir em que caminho nós estamos caminhando. O largo ou o estreito? Dá para saber? Sim ou não? Dá para saber, você analisando assim, ninguém julgando ninguém, cada um analisando a si mesmo. Dá para descobrir em que caminho estamos caminhando? Dá. Se você disser que não dá, eu vou começar o sermão de novo. Porque dá, irmãos. Aí ele vai, não, já dá, pastor, está tudo bem, né? Irmãos, dá realmente para você saber em que caminho nós estamos caminhando. E que coroa nós estamos buscando? Que tipo de coroa estamos buscando? Se nessa correria de cada dia, se nessa busca enlouquecida pela coroa terrestre, estamos esquecendo de Jesus, Jesus está se oferecendo para dar para você hoje a coroa da vida eterna. Não é amanhã, hoje você pode ter a coroa da vida eterna. Hoje, Jesus pode dizer para você, em verdade te digo, você estará comigo no meu paraíso. Ele pode dizer para você hoje, se você quiser. Eu e a minha família queremos caminhar no caminho estreito. Queremos lutar pela coroa celestial. Queremos ouvir da voz de Jesus, a voz de Jesus dizendo, bem está, servo bom e fiel. Entra no gozo do teu Senhor. Quantos querem se colocar ao lado de Jesus? Quantos querem se colocar no caminho estreito? Senhor, dê-me poder, o poder do Espírito Santo, porque eu não tenho força para ficar no caminho estreito. Eu estou colocando meus pés no caminho estreito, mas eu não tenho força para caminhar nele. Me ajuda, ele vai ajudar você. Fique em pé se você tem esse desejo no coração. Aleluia. Glória ao Deus. Glória ao Pai, glória ao Filho. Glória ao Espírito Santo que trabalha no nosso coração. Nos convence dos nossos pecados. Pai querido, o Senhor que é o Deus Todo-Poderoso, o Senhor que nos propõe a vida ou a morte, anota nesta manhã, Pai, lá no teu livro, no livro da vida do Cordeiro, a decisão sincera que os teus filhos estão fazendo, de andarem no caminho estreito. Seremos atingidos, Pai, seremos escarnecidos, bolas pretas serão lançadas em nós. Mas segura os nossos olhos fixos em Jesus, Pai. Que não desviemos o nosso olhar para trás, como fez a esposa de Ló, olhando para trás. Que continuemos olhando para Jesus. Através da oração, através da jornada espiritual, através da obediência aos teus mandamentos. Através das nossas escolhas. Pai eterno, ajuda-nos a deixarmos Jesus escolher por nós. Que Jesus escolha tudo. O comer, o beber e o vestir. O namorar e o casar. Que Jesus escolha tudo na nossa vida. Porque o Senhor é sábio, o Senhor não erra. Derrama o Espírito Santo sobre todos os que aqui estão, Pai. Em nome de Jesus pedimos e agradecemos. Amém. E amém, Senhor.